15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá faltando pouco para a bola começar a rolar nos gramados da Rússia. Daqui a 3 horas e 50 minutos em Moscou, Rússia e Arábia Saudita fazem o jogo de abertura da 21ª edição da Copa do Mundo. E o 11 minutos, claro, não poderia ficar de fora dessa. A partir de hoje, até o final da Copa, nosso time de craques vai levar até você as notícias do Mundial da Rússia, sempre às 8h10, segunda a sexta, aqui no Conexão. Então vamos ao scratch escalado para essa primeira edição do 11 Minutos Diário. Eles não são nenhum Neymar ou Messi, mas dão as suas caneladas. Estamos falando aqui do Gesiel Carvalho, que está aqui à minha direita. Gesiel, vamos bater bola?
Vamos bater bola. Rússia 2018 chegou, então, mais uma Copa do Mundo e o 11 Minutos vai para a cobertura da sua segunda Copa.
E aqui à minha esquerda está o Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você no primeiro 11 Minutos Diário no tempo da Copa.
Um bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes. Lembrando que 11 Minutos que fez quantos? Foi cinco anos, né?
Cinco anos,
no dia 10. E eu estava lá também, vi a foto, então é uma honra estar aqui de novo nesse primeiro 11 Minutos da Copa.
Bom, vamos abrir uma breve exceção e comentar rapidamente o que aconteceu ontem no Campeonato Brasileiro, que agora vai fazer uma pausa para a Copa. Gesiel Carvalho, seu Sport Recife, ontem jogou em casa contra o Grêmio, e aí?
Fez o dever de casa, seria melhor uma vitória, mas o Grêmio é um grande time, vem fazendo um bom campeonato e um empate ontem na Ilha do Retiro não foi um resultado ruim, não. 19 mil pessoas compareceram à ilha, o Sport para a Copa do Mundo na 7ª colocação, está muito bom.
Olha aí, então, melhor do que no ano passado.
Sim,
que foi um sufoco danado. Bruno, o seu Flamengo jogou ontem contra o Palmeiras. No futebol e no MMA, o jogo terminou empatado.
Eu não vi o jogo, só fiquei acompanhando os gols e os cartões vermelhos. 1-1 em gols e 3-3 em cartões vermelhos. Mas, e Felipe Melo parece que não foi expulso, né? Isso acho que foi estranho. Tem que conferir direito para entender. Se houve 6 expulsões e o Felipe Melo não foi, pode ser que ele tenha sido expulso. Mas até onde eu tinha olhado, parece que ele não estava, não.
Vai precisar de um árbitro de vídeo.
Levou um cartão amarelo por uma entrada perigosa, brusca. Digamos assim. Brusca, né? Faltou um pouquinho de bom senso naquela entrada no Vinícius Júnior, menino que já está até vendido para o Real Madrid. Podia acontecer uma coisa muito pior que naquela entrada faltosa do Felipe Melo.
E o Flamengo tem know-how em jogos com muitas expulsões. Vale lembrar, na Libertadores de 81, o que, que fizeram com o Atlético Mineiro.
O Atlético realmente perdeu a cabeça naquele jogo. E o juiz não teve outra saída a não ser expulsar 4 jogadores, né, do Atlético Mineiro.
Bom, agora acabou esse papo de segue o líder, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, porque agora o assunto é Copa do Mundo. Parou. Campeonato Brasileiro já
Copa
era. Vamos virar aqui a fita, porque a Copa do Mundo começa hoje, hein, Gesiel? E muita gente pretende soltar fogos de artifício para celebrar as esperadas vitórias da seleção brasileira no Mundial da Rússia.
Só que rojões, foguetes e bombinhas que dão colorido a mais nas comemorações também podem virar armadilhas, se manuseadas por pessoas que não têm habilidade para isso.
Pensando nesse perigo, o Senado já aprovou e encaminhou para a Câmara um projeto que estabelece que apenas profissionais qualificados poderão fazer aquelas grandes queimas de fogos de artifício.
Relator do projeto, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, explicou por que, na avaliação dele, a pirotecnia deve ser restrita.
A preocupação fundamental do projeto, a coluna vertebral dele, é exatamente a segurança do usuário e também do fabricante. Porque nós sabemos que os fogos de artifício têm uma importância econômica muito grande, mas eventualmente podem causar algum tipo de dano. Ele regulamenta muito não só a produção, a comercialização e o manuseio, e determina também que quando, porventura, nós tenhamos fogos de terraços em regiões mais altas, ele só poderá ser implementado por aquelas pessoas que têm uma certificação própria de segurança, para evitar qualquer tipo de dano.
Tá, e portanto, o senador Antônio Anastasia, pessoal, Copa pode torcer agora com cuidado, principalmente em relação a fogos de artifício. Quer soltar fogos? Principalmente quando o Brasil fizer um gol na Copa, ele vai fazer um gol. Não é possível que o Brasil vai fazer igual a França, igual 2002, que passou a Copa em branco. Não, o Brasil vai fazer um gol, pelo menos um gol. E aí o pessoal não pode descuidar aí no manuseio de fogos de artifício. Agora vamos chamar o Thiago Medeiros, agora falando aqui do clima da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho tem a abertura da Copa do Mundo, Rússia e Arábia Saudita. E o Thiago Medeiros, da Rádio Senado, está na Rússia e traz os detalhes desses momentos que antecedem o início da 21ª edição da Copa do Mundo. Fala, Thiago!
Alô, amigos do 11 Minutos, muito bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Aqui na Rússia já é de tarde, estamos 6 horas à frente do que o horário aí de Brasília. Aqui em São Petersburgo, onde eu estou agora, tempo claro, a temperatura de 20 graus, aproximadamente na maior parte da cidade. Lá em Moscou, onde vai ser a abertura da Copa do Mundo, agora está 16 graus, também tempo bom na capital russa. E hoje é o grande dia, o dia da inauguração, o dia da abertura da Copa do Mundo, com o jogo entre Rússia e Arábia Saudita. Bom, esse jogo aí está mexendo bastante aqui com a torcida russa. Nas ruas aqui de São Petersburgo já se nota um clima maior de Copa do Mundo do que há uma semana atrás, quando eu cheguei aqui em São Petersburgo. Nas ruas a gente já vê bastante gente com uniforme da seleção russa, passeando com camisas, com jaquetas, enfim, já caracterizado com as cores azul, vermelho e branca, as cores do país sede da Copa do Mundo. Também é crescente o número de estrangeiros. Aqui em São Petersburgo, a cidade já naturalmente é uma cidade turística, mas agora muito mais. A gente vê muitos estrangeiros na rua e a maioria identificados com as cores da sua seleção. Vimos muitos orientais, vimos também muitos colombianos, muitos peruanos, mexicanos e brasileiros, é claro, bastante aqui nas ruas de São Petersburgo. Eu vou acompanhar a abertura da Copa do Mundo na FanFest aqui de São Petersburgo, que fica na Praça Koniushchenaya, que fica na região central aqui de São Petersburgo, ao lado de um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, que é a Catedral do Sangue Derramado. Espera-se FanFest lotada. Afinal de contas, é um jogo muito esperado, é o primeiro jogo da seleção local, também o jogo de abertura da Copa. Espera-se que a Praça Koniushchenaya esteja com os seus 15 mil lugares completamente tomados hoje para acompanhar essa partida. E eu vou acompanhar os detalhes aqui da Copa direto da Rússia e vou sempre mandar meus comentários para o 11 Minutos no Conexão Senado. Um forte abraço a todos, direto aqui da Rússia, falou Thiago Medeiros para o quadro 11 Minutos.
Maravilha, Thiago. Thiago Medeiros, que está de férias e gentilmente mandou da Rússia aí essas informações sobre o clima que antecede a abertura da Copa do Mundo. Ele está em São Petersburgo, a abertura da Copa vai ser em Moscou. Gesiel Carvalho, sua expectativa para o jogo de abertura Rússia e Arábia Saudita?
Pois é, deve ser o jogo mais sem graça da Copa, esse jogo inicial. Vale exatamente por ser a abertura, pela Rússia ser a anfitriã, mas quem diz isso nem sou eu, é o ranking da FIFA. Pelo ranking da FIFA, as 32 seleções que estão na Copa, as piores ranqueadas classificadas pela FIFA são exatamente a Rússia e a Arábia Saudita. Então, são os resultados quem dizem isso. A Rússia, no ano passado, na Copa das Confederações, o teste para a Copa do Mundo, que foi lá na Rússia, ela caiu ainda na primeira fase, né? É uma seleção que desde outubro passado não vence nada. Há uma desconfiança, inclusive, dos próprios russos com relação à sua própria seleção. E a Arábia Saudita não fica atrás. 9 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas nas últimos os 3 amistosos do Mundial. A Arábia Saudita perdeu os 3 últimos jogos, não vence uma partida em Mundiais desde 1994. Então, vale pela abertura. É o primeiro jogo da Copa, mas, tecnicamente, deve ser um jogo muito pobre.
Bruno, o Gesiel já falou aqui que Rússia e a Arábia Saudita não são lá essas coisas. Agora, a abertura da Copa tem sempre uma expectativa e a Argentina saiu na frente do Brasil, 1-0 para a Argentina na arbitragem, porque o juiz, que poderia ser brasileiro, vai ser argentino. Néstor Pitana vai apitar a primeira partida da Copa. Sua expectativa aí para a abertura, o pontapé inicial da Copa de 2018?
Até o pior jogo da Copa é um jogaço imperdível, a gente tem que conferir. E também tem essa questão da novidade, né, do árbitro de vídeo, vai ser bastante interessante, porque há muitas dúvidas em relação a como é que vai ser o juiz, vai chamar o assistente. O quarto árbitro é o brasileiro, né, o Sandro Meira Hit, vai ter ainda o árbitro de vídeo, né, então vai ser uma confusãozinha aí, acho que bastante interessante. Os ingredientes que fazem o pior jogo da Copa ser um jogo muito bom de assistir.
É, vamos aguardar e aí a estreia.
Eu espero que tenha muita velocidade, pelo menos, os dois times querendo ganhar.
É, acho que disposição não vai faltar.
Sim,
a Arábia... Agora a técnica mesmo, né, bola no chão.
Os russos estão em casa, né, ou seja, não querem fazer feio para sua torcida.
E o Putin vai estar lá na
abertura. São os anfitriões, o olhar do Putin, assim, para a seleção brasileira deve dar aquele gás que a seleção brasileira, que a seleção russa precisa para fazer uma boa estreia. A gente acredita que realmente vai ser um jogo disputado, talvez não tão técnico, mas muito disputado. E como o Bruno disse, Copa do Mundo é a Copa do Mundo e todos os jogos, esse é tá na minha lista de imperdíveis.
É verdade. Não vai ser como o pessoal joga na várzea, um arranca-toco contra o esmaga-sapo, mas vai ser um jogo disputado, com certeza.
Agora, dos amistosos pré-Copa, assim, os jogos que eu vi da Rússia, eu fiquei espantado. O time é muito ruim.
Bom, Rússia e Arábia Saudita jogam hoje e a seleção brasileira joga no domingo, às 15h, hora de Brasília, contra a Suíça. Gesiel Carvalho, o time do Tite, ao contrário da Arábia Saudita e da Rússia, está brilhando nos amistosos, brilhou nos amistosos, na preparação, nas eliminatórias. Como é que você acha que o time do Tite deve se comportar aí no primeiro jogo da Copa contra a Suíça no domingo?
Inversamente proporcional à seleção russa, a seleção brasileira está nos cascos, como a gente fala, né? Preparadíssima, vem de uma preparação onde a seleção tem demonstrado não só um conjunto tático muito bom, mas uma individualidade que já é conhecida de todos os brasileiros do mundo, eu diria, porque a maioria dos jogadores brasileiros, com exceção aí do goleiro, aliás, com exceção do quem que ainda joga aqui?
Do Fagner, não.
Do Corinthians, né?
É.
E parece
o goleiro reserva.
E o goleiro reserva.
É o Cássio.
Exatamente o Cássio. Todos jogam fora. Então, são jogadores que já são
rodados,
conhecem de tudo. É claro que as outras seleções também nos estudaram muito, mas a seleção brasileira vem realmente numa preparação muito boa e a expectativa é a melhor possível para essa primeira partida contra a Suíça.
Ô Bruno, da Suíça vem a expressão ferrolho suíço. Você acha que o time do Tite aí, diante da Suíça, vai ter que criar muito aí para poder furar o bloqueio da Suíça, que ela deve impor aí no jogo de domingo?
Tem se falado muito do quadrado mágico do Brasil, que talvez deixasse o time exposto, né, com Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus e William, né, que acho que parece que a gente vai a campo com esse quadrado aí fantástico jogando, mas lembrar que os quatro, inclusive, até o Neymar mesmo dá a sua participação ali na marcação, a gente tem o Casemiro, que é um monstro como volante, o Paulinho dando apoio também, então eu acho que a gente não vai estar exposto aos contra-ataques da Suíça, e pelos amistosos que eu vi, a Suíça tem mais habilidade do que aquele velho ferrolho, né? A Suíça está muito bem ranqueada, sétimo lugar, alguma coisa assim. Eu até fiquei surpreso quando vi esse número. Mas pelos resultados que ela vem obtido aí nos últimos 2-3 anos, ela tá realmente é um time que vai... Se jogar de igual para igual, ótimo para a gente. Mas eu não acredito nisso. Acho que eles vão fechar um pouquinho e tentar sair em velocidade. Mas o nosso time está marcando muito bem.
Agora, 30 segundos para cada um de vocês. Além do árbitro de vídeo, que é uma novidade para esse Mundial da Rússia, essa Copa vai ditar alguma tendência no campo tático, Gesiel Carvalho?
Olha, acredito que vai ser uma Copa onde, como todas as seleções se conhecem e há um estudo muito prévio dos treinadores com relação ao que fazem as outras seleções, em seus países, não vai ser uma Copa, não acredito que vai ser a Copa, aquela Copa em onde vai existir uma grande novidade ou um grande esquema tático que vai se sobressair, não. As seleções, elas jogam muito parecidas, e o que vai novamente se sobressair vai ser o talento individual. Quando o ferrolho funcionar para todas as seleções, vai ser o talento brasileiro que vai fazer a diferença.
E você, Bruno?
Eu não acredito em, inclusive não acredito em grandes zebras como a Costa Rica aqui do Brasil na Copa passada. Eu acho que eu vejo a Bélgica, o Brasil jogando muito parecido, até a própria Espanha, mas a Espanha sem os talentos individuais para definir.
E agora com um técnico novo.
É uma confusão na Espanha, né? Mas o time do Liverpool, o time do Paris Saint-Germain, que joga com três caras lá na frente, os dois abertos e um mais no centro, esse é um estilo de jogo que me agrada muito. E que eu acho que a seleção brasileira, a Bélgica, vão implantar isso com sucesso até esbarrarem nas oitavas de final, infelizmente. Ou nas quartas de final. Nas oitavas, acredito.
Bom, então vamos aguardar aí a continuidade do Mundial da Rússia, que começa hoje. O Anderson Mendanha participa aqui do 11 Minutos, mandando seu zap. Ele diz aqui que acha que Rússia e Arábia Saudita são medianas seleções, mas vão fazer um jogo combativo, toma lá, dá cá. Não tem um esquema tático que é essas coisas, mas vão querer fazer bonito. É a mensagem aqui do Mendanha. Valeu, Mendanha. Muito obrigado pela mensagem.
Só no finalzinho, uma informação que eu gostaria de trazer aqui, que não é uma informação boa para nós aqui de Brasília, eu e o Bruno falávamos sobre isso, é a Copa América de 2019. Chegou a informação que a CBF já definiu as sedes da Copa América do ano que vem. A gente há 30 anos que não cedia uma Copa América, a última foi em 1989, inclusive que a gente foi campeão, mas as sedes são, Bruno, para nossa tristeza, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Brasília ficou de fora.
Ainda mais a Copa
temos
América.
O Adriano aqui com o Fluminense dele, com os advogados, com o time de advogados do Fluminense.
Quem sabe?
Tenho certeza
sabe?
Que vai reverter isso.
Quem sabe o Coronel Nunes, que ontem disse que votou, mas que não votou, que ia votar no Marrocos. Foi uma confusão, o voto dele ficou meio complicado. Quem sabe o Coronel Nunes reverte essa situação.
Traz vamos aqui aguardar.
A CBF só nos enche de orgulho, né? Então pode ser que eles voltem atrás.
Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e o 11 Minutos volta amanhã às 8h10 aqui no Conexão Senado. Valeu, Bruno.
Um abraço a todos.
Valeu, Gesiel.
Grande abraço, Adriano. Amanhã estamos juntos.